11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
De olho na Copa e ouvido ligado no rádio, porque está na área o 11 minutos. E hoje a gente faz uma homenagem a Cláudio Coutinho, técnico da seleção brasileira na Copa de 78 na Argentina e que morreu 3 anos depois quando praticava mergulho no litoral do Rio de Janeiro. O Coutinho chegou à seleção trazendo conceitos de futebol avançados e estranhos para a época, como overlapping ou ponto futuro, em que o jogador tocava a bola e já se posicionava para recebê-la de volta lá na frente. Coutinho também cunhou o termo polivalência, para descrever o jogador que exercia várias funções em campo. E aqui no 11 Minutos, Futebol Clube, vamos praticar a polivalência, trocando todo mundo de posição. Tradicional meio-campista, a Isaura Oliveira hoje vai atuar na zaga, defendendo a honra da equipe técnica da Rádio Senado. Isaura, mais uma vez, bom dia para você. E os produtores Anderson Mendanha e Kellen Sumier, que fazem a dupla de zaga, atuam hoje de atacantes. Estão lá na frente quando o assunto é marcar o tempo. Kellen, mais uma vez, bom dia para você. Mendanha, também bom dia. E quem costuma jogar no ataque passa hoje para o meio-campo. Tocando a bola nos comentários do 11 Minutos, vamos convocar a dupla de hoje. Gesiel Carvalho, aqui na ponta direita. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Um bom dia especial para você também, Adriano, jogando quase que de líbero, já que é para a gente trocar lembrar, trocar de posição, líbero hoje.
Pois é, e completando a dupla de ataque, volta aqui a 11 minutos, o botafoguense Aldo Renato. Aldo, mais uma vez, bom dia para você, Aldo.
Bom dia, Adriano. Bom dia ao resto do time aí também, tudo de bom.
Ok, daqui a pouquinho, Aldo, vamos falar do Botafogo e também do Campeonato Brasileiro, ok?
Ok.
Combinado, né? E o relógio não para. E isso o Anderson Mendanha e a Kellen Sumier sabem muito bem. Faltam 24 dias para o início da Copa do Mundo.
E Copa não é só bola na rede, é também contabilidade. À medida que o Mundial vai chegando, muitas cifras entram em campo para descrever os gastos com 12 estádios que vão receber os jogos.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, ocupou a tribuna do Senado recentemente para contestar o valor de 17 bilhões e 600 milhões de reais que tem sido divulgado.
Segundo o senador, os estádios custaram 8 bilhões de reais. Metade do dinheiro veio da iniciativa privada, metade de empréstimos concedidos pelo governo. O problema para Jorge Viana é que há muita desinformação nesse campo.
Alguns parece que estão determinados a boicotar a Copa e alegando que o boicote à Copa é por um Brasil melhor. Mas eu acho que estão fazendo isso, no mínimo, do jeito errado. Os investimentos na Copa, nos estádios, na infraestrutura das cidades já foram feitos. A luta agora é outra, os custos já passaram. Agora é exatamente a hora de nós começarmos a tentar tirar frutos. Eu estou trazendo uma proposta concreta, transformar todos os estádios da Copa em centro de atendimento ao cidadão.
Bem, aí a opinião do senador Jorge Viana sobre os números da Copa e ele falou também sobre as manifestações. Então agora, para o senador Jorge Viana, a meta é tentar tirar proveito do que já foi feito. Aldo Renato, muito se fala aqui dos atrasos nos aeroportos, dos atrasos nos estádios. Por exemplo, Itaquerão ainda não está pronto, isso ficou claro ontem. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a estreia oficial do Itaquerão, o estádio do Corinthians. Obras de estrutura também não estão prontas. E segundo, por exemplo, Aldo, o humorista José Simão, até os protestos estão atrasados, porque o dinheiro já foi gasto.
É verdade, Adriano. Infelizmente, né, o Brasil, que durante vários anos, aí, há mais de, sei lá, 18, 20 anos, queria ter uma Copa aqui, que eu me recordo, tá? Não sei se o Gesiel, que normalmente lê muito sobre isso daí, foi no final de 2007, tá, que ganhamos a oportunidade de ter a Copa no Brasil. Você vê, ó, passaram todos esses anos, 2009, 2010, e parece que só em final de 2010, realmente, o caso dos aeroportos, por exemplo, começaram-se as obras só a partir daí. É realmente um absurdo, porque os, estádios não, tudo bem, já tinha a construção dos estádios, houveram problemas nas obras, a maioria estão entregues aí, parece que só faltam obras de acabamento, tá, estacionamento, na entrada dos estádios, tirando, obviamente, o caso de Cuiabá, né, que parece que ainda faltam até cadeiras a ser colocadas.
É verdade.
E o Itaquerão também, que é uma arquibancada extra que fizeram, né? Mas no caso dos estádios, eu acho que não realmente conseguiram entregar em cima da hora. Agora, os aeroportos, infelizmente, tá? Conheço amigos que estiveram em Manaus, mas não estive. O aeroporto parece que praticamente não terminaram nada. Brasília, graças a Deus, conseguiram entregar um terminal a mais do aeroporto. Viajei por lá esses dias, ficou realmente maravilhoso. Tá? Mas no Brasil se deixa tudo para a última hora, não é mesmo, Adriano?
Pois é, então isso ficou bem claro aí nesse preparativo da Copa e estamos aí vendo, digamos assim, um segundo turno, os preparativos para a Olimpíada de 2016, que também tudo indica que vai ser essa sangria desatada aí nos últimos dias. Gesiel Carvalho, o senador Jorge Viana falou aí que agora a ideia é tentar tirar proveito do que está aí. Ou seja, a população usufruir o máximo possível dos estádios novos, dos aeroportos ainda a concluir, a serem concluídos, enfim. A ideia é que a população exija tirar proveito do que já foi feito.
É, porque o dinheiro já foi gasto. Nisso, o senador Jorge Viana está certo. A questão dos custos foram exorbitantes. Foram o Tribunal de Contas da União, CGU, órgãos de fiscalização, todos eles são unânimes em afirmar de que o custo foi muito maior do que aquele que foi inicialmente planejado. Isso é um fato. Agora, uma vez que os estádios já estão prontos, alguns totalmente prontos, outro ainda faltando alguns detalhes, após a Copa, o que vai se fazer, que legado que esses estádios vai servir para quê? Porque das 12 sedes, dos 12 estádios que foram construídos, acredito que mais da metade ou se dá um destino, como o senador Jorge Viana está propondo, de um centro de atendimento ao cidadão ou alguma outra coisa que faça com que esse estádio realmente possa ter alguma utilidade após o Mundial, ou então eles vão ficar como os estádios lá na África do Sul, verdadeiros elefantes brancos, sem nenhuma utilidade, porque em muitos desses locais, em muitas dessas sedes, não existe torcida e nem time que possa justificar o gasto que foi feito.
Ok, 11 minutos, seguindo a cartilha do ex-treinador da seleção brasileira, Cláudio Coutinho, também aplica a polivalência. A gente muda de posição, deixa de falar de Copa do Mundo para centrar foco no Campeonato Brasileiro e nos campeonatos regionais. Isaura, toca aí, por favor, o hino.
Essa camisa a gente veste, azul celeste é o manto protetor.
Esse é o hino do Lusiânia, campeão candango de 2014. É isso mesmo, Lusiânia, campeão candango. Lusiânia que perdeu para o Brasília no sábado, no estádio Mané Garrincha, último teste do Mané Garrincha antes da Copa do Mundo, mas levou o título, Aldo. A primeira vez que um time fora do Distrito Federal consegue o título de campeão candango. Parabéns para o Lusiânia, parabéns aqui para a Carla Roriz, da equipe aqui da Rádio Senado, que é torcedora do Lusiânia, estava lá e acompanhou o jogo, né, Aldo?
Pois é, parabéns aos goianos aqui do entorno, né? O pessoal do Lusiânia lá, não sei se foi o Tec, que eu vi na televisão falando, que faz mais de 10 anos que o Lusiânia tenta esse título. E parabéns também, tá, relacionado com a Copa do Mundo, eu vi, tá, hoje de manhã, tá, na televisão antes aí do programa aí, já estava passando imagens, tá, sobre o campeonato, e a entrada no estádio foi muito organizada, espero que na Copa do Mundo seja da mesma forma. Você vê, estão utilizando o estádio nosso aqui, né, parece que foi o último jogo, não vai ter mais jogo aqui depois, é só na Copa.
Vai ser entregue para a FIFA.
Exatamente. E foi muito bem organizada a entrada lá. aparece que o ingresso era só R$2, tinha muito ingresso, foi de promoção em jornal, né? Quer dizer, parabéns também para a organização, espero que no primeiro jogo da Copa, nos outros jogos da seleção, seja do mesmo jeito, inclusive a segurança.
Muito bem, então, mais uma vez nossos parabéns à Lusiânia, Lusiânia que recebe o sinal da Rádio Senado em 91,7, então a cidade comemora o primeiro título do campeonato de futebol aqui do Distrito Federal. Agora vamos falar de campeonato brasileiro. Ô Gesiel, o seu Sport Recife tinha jogo marcado com o Bahia na rodada, mas...
No domingo, na ilha.
Não aconteceu.
Não aconteceu por conta da greve durante a semana passada. A greve durante a semana passada, a greve da Polícia Militar e dos Bombeiros, foi uma greve, assim, que assustou tanto a população, com saques, 2 dias realmente de caos total no Grande Recife, que durante esses dias da greve, na quarta-feira, quando a greve era... A situação era pior, com saques em todo o Grande Recife, a CBF resolveu adiar ou cancelar o jogo, tanto do Náutico contra o Vasco da Gama na Série B, como o do Sport contra o Bahia. Esse jogo foi adiado. Então, não tivemos jogos, está faltando um jogo aí para o Sport e também para o Bahia.
A Keren Sumir já marcou aqui o nosso tempo, já levantou a placa, já estamos na prorrogação de 11 minutos, então vamos pedir para os nossos convidados tocarem a bola rapidinho, como lá no Barcelona, como a seleção da Espanha.
1-2.
O Aldo, Botafogo começou a rodada já perdendo, Aldo, para o Goiás, 2-0. As coisas já melhoraram lá no Botafogo, o clima com o Sheik, com o elenco do Botafogo, como é que está aí?
Eu acredito que o clima continua o mesmo, tá? É de esperança. Aquele dia, aquele jogo lá, foi até um jogo atípico, foi o próprio ataque do Botafogo, que no primeiro tempo jogou bem contra o Goiás, mas não conseguiu finalizar, o próprio Sheik errou 2 gols, entendeu? Praticamente cara a cara. Mas vamos ver, né? Ainda faltam 4 rodadas, né? Vamos ver se termina pelo menos entre os 10 primeiros, né? O jogo do Bahia aí com o Sport, acho que é quarta-feira, 9 horas da noite, não é isso, Gesiel?
Tá entre esse jogo e o jogo do Cruzeiro, porque tem também um do Cruzeiro. Me parece que o jogo do Bahia Sport vai ser no dia 4 de junho e quarta-feira agora seria Cruzeiro e Sport.
É, só para finalizar, Adriano,
pois
o
não.
Próximo jogo do Botafogo é jogo difícil, tá? É contra o Grêmio, entendeu? Lá no estádio deles lá no Rio Grande do Sul. Agora... Você viu que realmente os gaúchos já começaram o campeonato bem, né? O Internacional e o Grêmio já estão lá em cima na tabela. Tem que segurar essa turma.
Muito
Mas,
bom.
Ó, eu não sei se já é para despedir, tá? Um abraço a todos aí, tá? E quando quiser, estou aqui à disposição para participar aí 12 minutos.
Muito obrigado, Aldo, por sua participação. Boa semana para você.
Falou, obrigado para vocês também.
E só falar rapidinho aqui do Itaquerão, então teve o primeiro jogo do Itaquerão oficial neste domingo.
A estreia, né, da Casa Nova.
E esqueceram de combinar, Gesiel, com o Figueirense. O Figueirense foi lá, não queria saber nada de festa, fez a parte dele e ganhou do Corinthians lá no Itaquerão.
E logo o Figueirense, que das 4 partidas, 4 derrotas, não tinha feito nenhum gol ainda no Campeonato Brasileiro, achou de carimbar exatamente o Itaquerão. Giovanni Augusto, esse nome o corintiano jamais vai esquecer.
E vai ficar na história do Itaquerão, primeiro gol oficial do Itaquerão, palco de abertura da Copa do Mundo. Acabou aqui o 11 Minutos. O 11 Minutos então sai agora de campo e volta ao gramado na próxima sexta-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do Campeonato Brasileiro.